Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Um Professor Lê, Vem Que Eu Te Conto. Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. A primeira parte desse episódio será narrada por mim, Ingrid, e a segunda parte pela minha colega Jamie. Vamos apresentar, ao longo de 8 programas, alguns autores que vocês já leram ou pelo menos já ouviram falar. Ao longo do século XX, passamos por vários estilos, e nesse programa vamos falar sobre Lima Barreto. O conto é A Nova Califórnia. Esperamos que gostem e postem suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê e nos sigam nas redes sociais. Quem escreveu? Lima Barreto é um escritor assumidamente negro que nasceu exatamente 7 anos após a abolição da escravidão e cresceu junto com uma frágil e desigual república que sistematicamente deixa várias pessoas à margem da sociedade. Este pobre escritor carioca acolhe em sua escrita os marginais com seus falares e lares, utilizando sempre boas pitadas de sarcasmo, principalmente quando se referia aos homens sábios e poderosos da sociedade, os doutores. Afonso Henrique de Lima Barreto foi muito criticado pela sua escrita próxima à oralidade e cheia de erros gramaticais, entre aspas. No entanto, elas são justamente um afastamento do academicismo literário e uma aproximação linguística e geográfica do povo. Ele é o escritor dos subúrbios cariocas. Pode-se fazer uma aproximação dele ao movimento modernista do Brasil, apesar de ele ser classificado muitas vezes nas escolas como um pré-modernista. Afinal, enquanto outros escritores dessa classificação artificial rendiam-se ao academicismo e às ideias clássicas greco-latinas, ele buscava dar voz ao espetáculo que via nas ruas do Brasil, o que refletia em suas obras em forma e essência. O tema da loucura é recorrente em sua vida e em sua obra. Tendo vivido na Ilha do Governador, onde seu pai era responsável por um asilo de loucos, conviveu com a loucura de seu pai, sendo ele próprio internado 2 vezes. O conto. Para ilustrar tudo isso que falamos sobre o autor, trouxemos o conto A Nova Califórnia, que foi publicado em 1910. Este é um bom exemplo de como Lima Barreto brinca com a ignorância das pessoas, em especial dos cultos e estudados. Com pitadas de crítica à ganância do homem, vamos ao resumo do conto. Conto em meio minuto. Um homem desconhecido é recebido com desconfiança na cidade interiorana de Tubiacanga. Até que Bastos, o boticário da cidade, o defendeu, dizendo que o desconhecido, Raimundo Flamel, era sábio e um grande químico, o que fez a comunidade o admirar silenciosamente, com exceção do capitão Pelino, sábio e gramático da cidade, que embirrou com ele. Passou-se um tempo até que um dia o químico procurou o boticário para revelar uma grande descoberta, a transformação de ossos humanos em ouro. O crime profano causou indignação nunca antes vista na cidade. Após os saqueadores de túmulo serem pegos em flagrante, contaram o milagre, que acabou instantaneamente com o mal-estar da cidade, desencadeando uma corrida gananciosa em busca dos túmulos repletos de ouro, corrida aderida por todos, com exceção de uma pessoa.
Agora, prosseguindo com o podcast, sou eu, Jamie. Entraremos no bloco Narração. Falaremos um pouco sobre o narrador. O narrador é em terceira pessoa e também onisciente, como se pode observar no segundo trecho. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la. O conto possui múltiplos personagens, criando um ambiente familiar entre conhecidos em que cada um conhece o seu papel, uma comunidade. A princípio, se pensaria que o Sr. Flamel seria o personagem principal. Contudo, em algumas partes, ele desaparece, e a história continua. Ao se pensar sobre a ideia de comunidade, talvez o protagonista seja justamente essa comunidade, a própria cidade. O conto não é exatamente sobre o Raimundo Flamel e o mistério dele, mas como os moradores da cidade reagem à chegada dele e depois à descoberta do ouro. O Raimundo representará nesta história o estrangeiro, o desconhecido, por isso é recebido com desconfiança. Inicialmente apenas Fabrício, o pedreiro, conseguiu algumas informações do estranho Raimundo. Quem fará a verificação do Sr. Flamel será Bastos, que o reconhece e o coloca como sábio, como grande químico. Bastos terá o papel de introduzir Flamel dentro da comunidade local, sendo boticário, farmacêutico e médico da cidade, também terá importância no desenrolar da trama principal. Outros personagens a destacar é o coronel Bentes, que era ateu, e o tenente Carvalhais, que era maçom. Ambos foram chamados a observar o experimento. Mais tarde, quando pegos na profanação de túmulos, a partir da fala do coronel Bentes é que o episódio de delírio coletivo acontece. Ao final do conto, observamos a ganância se sobressaindo à maioria da cidade. Todas as profanações e as mortes decorreram da fala de Bentes sendo tomada como verdade absoluta, enquanto na verdade ela não passa de especulação. Não há nenhuma evidência no livro de que exista uma forma de converter ossos humanos em ouro. É apenas a fala de alguém com prestígio na comunidade, aliada à ganância e hipocrisia das pessoas. Agora vamos ao craque da rodada. O quadro que nós escolhemos, aquele personagem que é o mais marcante. Baseado em nossa opinião, o que pode dar destaque a personagens não protagonistas. Lembrem-se, vocês também podem eleger um craque da rodada. Sintam-se à vontade para mandar para nós como feedback. O destaque vai para o Bastos, que também é fundamental para o desenvolvimento da trama. Ele é quem fala bem do químico, o que abre espaço para que futuramente integre o trio de homens que sabem a fórmula. Mas não para por aí, também consegue escapar dos moradores da cidade. Provavelmente com o conhecimento da fórmula, o que faz ele ter se dado bem, porque não participou da matança. Ou poderia ser que Bastos foi mais um peão, ajudando Flamel a enriquecer, sem falar que foi um dos culpados do massacre. Outra opção é o bêbado Belmiro, porque foi o único que não caiu na tentação da ganância. Ao final do conto, estava tranquilo bebendo e vendo tudo às margens do rio Tubiacanga. Ele representa o povo à margem que não se rende à busca pelo ouro da sociedade capitalista. Mas ainda tem o Pelino, redator do Jornal da Cidade, sábio e gramático, muito respeitado. Não há texto que não passe por correção dele. Não fala muito, só gosta de corrigir para demonstrar seu grande conhecimento gramatical. Aqui fica a crítica de Lima Barreto ao academicismo literário, que critica a fala popular e se considera superior e digna de reconhecimento por falar bonito. E muitas vezes é só o discurso que é bonito. De conteúdo, não tem nada. Agora vamos ao coach de retalhos, em que destacaremos partes do livro ou frases marcantes, como a desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelina esfaqueou o turco por causa de um fêmur, e mesmo entre as famílias questões surgiram. Esta passagem mostra a barbaridade a que a cidade se sujeitou por causa da ganância, que acaba levando as pessoas a uma corrida do ouro, sem lucros no final. Há ainda o trecho sobre a violação dos túmulos. Toda noite eram duas, três sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um depois outro e pela madrugada já não havia nenhum vigilante. Isso mostra a determinação da comunidade, unida por um objetivo nobre de proteger o seu cemitério do crime mais horrendo da história da cidade. Vimos como alguns pontos que falamos na biografia do autor se repetiram no texto, como a crítica ao academicismo literário, a representação de pessoas à margem da sociedade, a crítica aos sábios e o seu prestígio na sociedade. Para encerrar, lembremos a questão da loucura que tanto perseguiu Lima Barreto. Neste conto, podemos associar a ganância do povo a uma espécie de loucura coletiva, que na verdade muito se assemelha ao cotidiano cada vez mais comum a uma sociedade capitalista industrializada. A loucura ainda se repete em outros contos e romances do autor, como em O Triste Fim de Policarpo de Quaresma. Fechando o livro, algumas obras do autor, coletâneas de contos, histórias e sonhos, e O Homem que Sabia Javanês e outros contos. Quanto aos romances, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e a Ninfa, Clara dos Anjos. Com isso, nos despedimos por hoje, agradecemos e esperamos que tenham gostado. Na semana que vem, acompanhem o próximo podcast sobre o conto Natal na Barca, de Lídia Fagundes, narrado e publicado pela dupla Vinícius Ricardo no site umprofessorlê.com.br e também disponível nas plataformas de áudio. Muito obrigada, tudo de bom e coisa arada.